Olá pessoal, eu queria fazer um comentário, mais de um na verdade, sobre o comportamento da pandemia da Covid-19 na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na verdade. Eu acho que é muito importante e que isto é possível de ser conectado com várias das coisas que estamos discutindo no curso. Olha, no dia 26, ontem, portanto, foi manchete em vários sites, em vários jornais, algo assim. São 1.700 mortes, óbitos, na cidade de São Paulo, que concentraria 65% do total de casos do estado. Esse número simples esconde um grande engano. E não permite que nós venhamos a conhecer a dinâmica da pandemia, que não é explicável apenas do ponto de vista biológico. Obviamente, nós precisamos do suporte, do entendimento do mundo urbano, como ele se estrutura, como ele funciona. No caso deste número, 65%, ele é um grande engano, porque ele está se referindo apenas a um município. A verdadeira cidade de São Paulo, aquela que reúne 20, 22 milhões de habitantes, ela é formada por vários municípios e não é meramente uma definição estatística oficial, da grande São Paulo, da metrópole de São Paulo. Na verdade, esse conjunto de municípios constitui uma única sociedade urbana que interage integralmente entre si. O mercado de trabalho é único, e um conjunto de outras relações que os cidadãos dessa metrópole desenvolvem, eles desenvolvem na escala intermunicipal e não na escala municipal. Os municípios não são estanques isolados uns dos outros, ao contrário. Eles são integrados, por isso posso dizer, e não digo sozinho, que estamos nos referindo a uma única cidade, que na prática é uma única cidade. E aí, se nós observarmos o número de casos e de óbitos nos outros municípios que compõem a metrópole de São Paulo, nós vamos encontrar mais 19%, o que eleva o índice de óbitos na cidade de São Paulo para 84%. Então vejam, é um número avassalador na cidade de São Paulo. Usando uma denominação que os biólogos, infectologistas estão usando, aqui é um cluster, é um grande cluster. Não é apenas o principal foco, como é quase que o único foco. Vocês poderiam dizer, mas há mais 16%. Bom, estes 16%, 10% desses 16%, portanto, quase tudo, eles estão ainda na metrópole de São Paulo, só que numa configuração um pouco distinta, que é a seguinte. Existem dois ramos da metrópole de São Paulo que se ramos mesmo, pensem em ramos, pensem em redes, que se organizam vinculados à metrópole de São Paulo ao longo do eixo São Roque, Jundiaí, Campinas, até Campinas. Passando por Indaiatuba, Itapira, algumas cidades que tem nesta região, que são cidades onde mais de 70% da população adulta, população ativa, mora em condomínios fechados e trabalha na metrópole, e trabalham, esse contingente trabalha na cidade de São Paulo. Isto é, vêm cotidianamente para cá, vão e voltam. E nesse eixo há uma certa proporção de contaminados e de óbitos. Mas vejam, eles são integrados, articulados à metrópole. E a mesma coisa pode ser dita do eixo que se estende da cidade de São Paulo à Baixada Santista. não sei se vocês sabem, mas devem saber que a Baixada Santista, especialmente Santos, Guarujá, Praia Grande e São Vicente, tem também um grande contingente de população ativa que diariamente vem a São Paulo e volta, vem à metrópole e retorna. Portanto, estão integrados na metrópole. Aí também há um certo grau de contaminação e de mortes. Então, pegando a metrópole de São Paulo e esses dois eixos integrados na cidade, nós temos quase 95% dos casos. E apenas 5%, 6%, é que se dispersou pelo interior verdadeiro, o que é nada, o que demonstra que a epidemia manteve-se no interior da metrópole, que a metrópole está, de uma certa maneira, fechada e não está contaminando outros ambientes. A metrópole, neste sentido, deixou de ser metrópole, porque a metrópole é aquela que irradia influências, relações, que leva mercadorias, leva gente, leva tudo para outras áreas, mas no caso não está levando o vírus. E aqui vale a pena refletir um pouco por que, que não estaria levando o vírus para o interior. Vale a pena um olhar sobre a geografia e a demografia desse espaço urbano tão complexo, mas tão mal compreendido. Vejam só, vocês devem estar acompanhando também que o índice de pessoas em quarentena é um índice que fica oscilando em torno de 50%, e 50% da população não estaria conseguindo fazer a quarentena por razões, mais do que por razões de concorda, não concorda com a epidemia, mas por razões práticas. Evidente que a população, as populações de baixa renda, das periferias ou dos bairros mais precários de São Paulo, não conseguem fazer essa quarentena em hipótese nenhuma. Então, mas por que, que essa quarentena estaria sendo eficiente? E ela está sendo eficiente nesse sentido que acabei de mencionar. A metrópole não está contaminando outras áreas. Ela está sendo eficiente porque justamente o grupo social que está fazendo quarentena, olhem que interessante, é o grupo que tem mais capacidade de mover-se nos espaços urbanos e nos espaços de outra escala. É um grupo mais móvel, é um grupo automobilizado, que tem renda, renda média e renda elevada, e que constantemente viajam ou circulam para além da escala dos seus bairros, para além da escala do município, da metrópole. Não estou me referindo só ao fato de poder viajar de avião para o exterior ou para outros estados, mas aqui em São Paulo mesmo, é uma população que frequentemente visita o interior, especialmente visita o litoral. Este pessoal que tem esta grande mobilidade está quarentenado, está imóvel em suas casas. Esse grupo é o grupo com maior potencial de serem agentes contaminadores. Vocês devem estar ouvindo falar que nas periferias da cidade de São Paulo, as pessoas não estão fazendo quarentena, estão nas ruas, que a vida está normal, credo, que risco, tal. Pois saibam que tem um ângulo a ser observado. Bom, primeiro, não estou aqui afirmando que a contaminação não chegou nas periferias da cidade de São Paulo. Ela chegou, mas não chegou, e ela pode se agravar por contaminação interna lá. Mas ela não chegou na proporção que nós podíamos supor, porque esta população da periferia de São Paulo, ela é uma população estruturalmente imóvel, no seguinte sentido: o que eles realizam no seu cotidiano ao longo de vidas, das suas próprias das vidas inteiras. É um pêndulo, é um movimento pendular, casa e trabalho. Com pouca possibilidade de lazer e de circulação que não seja por este motivo, consequentemente, e uma circulação bastante restrita. Há estatísticas demonstrando que uma parte grande dessa população não sequer conhece o mar, nunca viu o mar, não viaja para o interior, não viaja para outros estados. Trata-se de uma população imóvel. É claro que podemos encontrar uma proporção que circula, especialmente migrantes recentes que vão, voltam. Mas vocês não tenham dúvida que o índice de circulação, a escala de movimentação dessa população é muito reduzida em relação à população de classe média, que é uma população bastante imóvel. Então, examinem essa hipótese. Nos bairros onde o vírus não chegou, ou chegou com pouca intensidade, ele vai se reproduzir em alguma medida, mas essa população não está entrando em contato com outras. Uma grande parte de pedreiros, empregadas domésticas, estão tentando trabalhar, obviamente. Mas eles estão mais imóveis do que nunca. Porque, por exemplo, as empregadas domésticas, estou me referindo a este exemplo porque é uma realidade importante e significativa demograficamente na cidade de São Paulo, uma parte grande delas não está saindo de casa porque não tem dinheiro para condução. Seus patrões, patroas é que pagam suas conduções. Enfim, existe uma certa imobilidade desta população. Se o vírus não está em alguns bairros, não chegará com facilidade neste momento. Vocês têm visto também índices elevados de mortandade, de letalidade em alguns bairros periféricos de São Paulo. E aí eu queria alertar para o seguinte fato. O índice de letalidade é alto porque existe uma subnotificação de casos. Claro que há casos nos bairros periféricos. Claro que há letalidade, mas essa letalidade não é tão alta e nem os casos são tão elevados nos bairros periféricos, mesmo que haja subnotificação. Mas, de todo modo, essa dinâmica interna da metrópole ainda vai evoluir, não sabemos exatamente como, mas o que é mais seguro, que deixa de ser uma hipótese, é o fato da metrópole estar com o vírus contido no seu interior e da metrópole ter deixado de ser metrópole neste momento e não estar irradiando esse vírus pelo estado, onde praticamente não há contaminação e nem mortes, a não ser nestes eixos que eu mencionei, que são vinculados à cidade. Se nós entrarmos na zona noroeste, norte, oeste do estado de São Paulo, há mais de 15 dias o número de casos se mantém estável e não há progresso da doença neste caso. Só para fechar com um comentário, o fato da cidade, da metrópole, ser uma metrópole pulverizada em vários municípios, significa que ela não tem um único governo que coordene as ações de combate à pandemia de uma maneira global. A população é global, mas pulverizada em termos de políticas públicas. Isso traz um complicador. É por essa razão que a ausência de um governo urbano é ruim para combater epidemias, mas também é ruim para produzir uma urbanidade que emancipe a população de uma cidade como essa.